agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar, apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Mais um de Papo pro Ar, com visitas ilustres. Hoje eu tenho a alegria de receber dois irmãos. Eles são grandes nomes da música instrumental, reconhecidos internacionalmente, instrumentistas. Estão lançando aí um trabalho em duo, completando 35 anos de carreira. Com uma novidade, eles estão aí juntando sonoridades. Vamos conhecer um instrumento que foi lançado na Europa, surgiu na Europa, no início dos anos 2000. É um instrumento relativamente super novo, contemporâneo, aliado ao som da viola de sete cordas. Bom, vamos conhecer bem esse trabalho. É um trabalho que une família, que une sonoridade, que une natureza. E estamos exatamente, principalmente nessa fase que estamos vivendo, precisamos muito dessa união, principalmente a união familiar. Uma honra receber os irmãos Lora, Alexandre e Douglas Lora. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos, viu?
Olá, Cido! Olá, amigos ouvintes da Rádio USP!
Olá, Cido! Olá, pessoal, todos os ouvintes! Um prazer enorme estarmos aqui junto com vocês hoje, viu?
Poxa. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade.
Nós que agradecemos, que prazer, que honra, viu? Poxa vida, vocês são grandes mestres aí do cenário instrumental brasileiro, reconhecidíssimos aí fora do país, inclusive com indicações ao Grammy, ao lado de pessoas maravilhosas que vocês já tiveram aí ao longo desse trajeto. 35 anos de parceria. Conta pra gente como foi esse início aí, como surgiu a música na vida de vocês.
É, a gente toca desde criança, desde novinho aqui em casa. A minha mãe, ela tocava violão, piano. Então sempre teve música em casa. A família dela é uma família muito musical. A família do meu pai também, nosso pai também tem um lado musical um pouco menor, assim, mas tem músicos na família. Mas é mais a família da mãe, né? Então a gente começou muito cedo. E começamos a tocar juntos muito cedo. É, eu tinha 7, o Ale tinha 4, né?
Por aí, né? Não lembro direito.
A gente só lembra que já estava tocando e sempre quis, né? A música sempre foi uma coisa super natural, assim, ninguém nunca sugeriu nada, foi uma coisa nossa mesmo que surgiu. A minha irmã, a nossa irmã também toca, não seguiu carreira profissional, mas ela toca também muito bem, violão, percussão e tal. E então foi isso, e aí a gente passou a vida inteira tocando junto, com formações em comum, assim, com grupos, com bandas em comum, né? Bandas de rock, banda de reggae, banda de forró, banda de samba, de choro, e ao mesmo tempo também com projetos individuais, né? Carreiras individuais, a minha carreira de música clássica, a carreira dele na percussão, em vários, né? Em vários campos aí musicais, mas sempre tocando junto, mas nunca tocando como duo, só nós dois. Assim, sempre juntos com outras pessoas, como por exemplo, a gente tem o Caraivana, que é um grupo de samba e choro, o Trio Brasileiro, que é um trio Sim. de música brasileira. Já tocamos juntos em vários grupos nesses anos todos, mas nunca fizemos uma gravação só de duo, só eu e o Ale. Então esse aqui é o disco de estreia dos irmãos Lora.
E vocês trazem aí ritmos diferentes, né? Ijexá, baião, misturando o som do violão sete cordas com esse instrumento novo que é o hanpan. Handpan, como é que funciona esse instrumento? Como vocês descobriram esse instrumento? Conta pra gente qual que é a funcionalidade desse ritmo aí, desse instrumento.
Tá bom, Cido. Bom, o handpan é o nome em inglês, né? Ele é um instrumento, como você mesmo falou, surgido no ano 2000. Ele é muito novo na história da música. Um instrumento feito de aço. Ele parece um disco voador. Tem uma nota central e notas ao redor dele e notas embaixo. É um instrumento que vem ganhando espaço, vem sendo conhecido recentemente, né? Quando eu comecei a tocá-lo em 2013, ainda era bastante desconhecido, era difícil de conseguir, e a primeira vez que eu vi esse instrumento foi na Europa, numa dessas viagens, e eu lembro que eu fiquei muito fascinado pelo som, mas até o momento de eu realmente ter a oportunidade de adquirir um instrumento e começar a compor e estudar um pouco, demorou um pouco. Mas esse na verdade, esse encontro ele foi bastante determinante também, né? Porque a mistura do som, né, dos nossos dois instrumentos, ele tem esse quê de diferente, né? Então, antes disso, eu tocava mais instrumentos de percussão, né? Eu cuidava mais da parte rítmica. Então, a chegada desse instrumento para mim, dos handpans, ele trouxe a possibilidade de eu compor e, né, da gente fazer esse intercâmbio de ideias e juntos podermos chegar num repertório, num produto final, e que traz todos esses ritmos que você falou. A música brasileira nunca deixou de estar presente, né, ao mesmo tempo que existem músicas que não têm assim nenhuma relação direta com os ritmos brasileiros. Então a gente tenta explorar um pouco de todas essas ideias, de todas essas influências que a gente teve até o momento nesse disco.
O álbum representa aí um território livre, uma verdadeira diversidade, né? Podemos dizer assim, uma diversidade musical. E como vocês chegaram assim nesse ritmo? Porque o álbum de vocês está muito gostoso de ouvir, tem um ritmo bacana. Como vocês fizeram toda a preparação e chegaram a esse trabalho magnífico?
Não, muito obrigado, Cido, pelo carinho. Bom, a gente, o álbum é todo autoral, são composições minhas, composições do Alê, músicas que cabiam nessa formação, porque não é tudo, né? O instrumento handpan, o Alê, ele consegue levar, transcender as limitações desse instrumento. Eu sei que, assim, não é porque é meu irmão, mas ele é um dos maiores músicos desse instrumento do mundo. Então o instrumento ele tem as limitações diatônicas dele, cada instrumento está dentro de uma escala, né? Ele não é que nem um piano, que ele tem todas as notas, ele tem algumas notas, então você tem que ter uma combinação de vários instrumentos para ter todas as notas. Então tem essas limitações espaciais até, sabe, de que você tem que alcançar uma nota ali, um sustenido ali, um bemol, mas então a gente tem que escolher com cuidado o tipo de música que cabe nisso. Então,
e todo esse ajuste, né? A questão dos arranjos em si, né? Tudo isso foi construído através, né, contando com todas essas limitações e essas condições, né, que o próprio instrumento da percussão traz, né? Bom, eu não preciso nem falar nada, né, sobre o violão de sete cordas, que é um instrumento super, super abrangente, né? Um instrumento, sim, super rico, sim, tocado pelo meu irmão. Então, eu acho que essa combinação, o resultado sonoro final foi muito... A gente está muito feliz, né? A gente ficou muito feliz com o resultado final desse produto, né?
A gente está muito feliz. A gente incluiu também outros elementos de percussão. A Lê colocou outros instrumentos de percussão. Eu coloquei uns sintetizadores, também os efeitos eletrônicos, para dar, sabe, um charmezinho ali.
Que bacana. Então
o resultado, a gente está muito feliz com esse resultado.
É um som diferente, é um som realmente inovador, e podemos dizer até que é um som meditativo, né? Dependendo da música, porque Vocês alcançam certas frequências que podemos dizer que sai do comum, digamos assim, da música que todos nós estamos acostumados, mas é um tom até que interioriza, né?
Exatamente. É verdade, Cido. Na verdade, o som do handpan, né? Ele é um som que cativa muito as pessoas, né? Todo mundo que escuta pela primeira vez, ou todo mundo que tem a oportunidade de ter um contato com esse som, normalmente esse som ele vibra em frequências que ainda talvez sejam um pouco desconhecidas, né? Uhum. Por isso ele tem esse encanto, essa magia, né? Esse som que parece que ninguém nunca ouviu. Tem pessoas que acreditam que esse seja o som do futuro, porque ele traz realmente essas frequências sonoras que são ainda desconhecidas. Isso, mas no caso, né, com essa soma dos dois elementos, mesmo quando a gente está trazendo esse espírito da música brasileira ou qualquer que seja o repertório, essa carga, né, mística do som, ela está presente, né, porque o instrumento em si ele já traz isso. Então você toca uma música brasileira, por exemplo, uma forxé ou um baião, e ele soa meio místico e universal.
É isso, verdade. Isso que é bacana, porque fica bem claro que vocês trazem na sonoridade a experiência de cada um, né? Do que vocês viveram aí nessa trajetória ao longo dos 35 anos, né? E o resultado é maravilhoso. São 9 faixas desse álbum que leva o título Irmãos Lora. E é super gostoso de ouvir, né? E essas 9 faixas, eu tenho certeza que deu um trabalho aí para vocês escolherem. Eu acho que teve mais faixas, mas para vocês complementarem aí esse trabalho, vocês escolheram essas 9 faixas, né?
Eu acho que elas representam bem essa união, assim. A gente tem, claro, a gente está aqui junto na pandemia, trabalhando em outras músicas agora, né? Uhum. Tentando expandir um pouco o repertório. Mas essas faixas aí, elas são bem significativas, são bem importantes, assim, elas demonstram bem, assim, o nosso, o que a gente queria fazer, né, com essa formação. Então, poxa, eu fico muito feliz de ouvir aí de você, Cido, e a gente tem ouvido comentários, respostas super positivas de todo mundo que está escutando o disco. A gente fica muito feliz, porque realmente acabou o resultado, assim, uma coisa muito original, assim, muito diferente, né.
Sim, e com o DNA de vocês, né? Transmite esse sentimento dessa situação que o mundo vive, né?
Sim, também. Tem muito isso, uma coisa de cura, né? E você estava falando de uma coisa mais meditativa, e tem tudo a ver, né? O som do instrumento do handpan já traz isso. E a gente tem uma influência muito grande dessa música também, da música indiana. Né, a gente sempre foi muito eclético, sempre escutou muita coisa diferente.
O handpan veio da Europa. Qual a localidade exata, assim, Alexandre?
Então, Cido, tem um casal lá na Suíça que fabricava steel drum, que é aquele instrumento de Trinidad e Tobago, que ele tem um formato que é o oposto do handpan e que se toca com baqueta. Esse casal, eles chegaram no primeiro protótipo do handpan em 2000. E aí, a partir desse primeiro lançamento, vários outros luthiers ao redor do mundo começaram a fabricar seguindo os mesmos protótipos, né? Por isso, o nome da família dos instrumentos foi surgido e apelidado como handpan, foi dado como handpan. Porque o primeiro instrumento que foi criado por esses suíços foi chamado de hang drum. Tem essa pequena confusão sobre os nomes, mas o handpan é o nome perfeito que sintetiza e serve para toda essa família de instrumentos.
E até aqui no Brasil hoje em dia tem construtores, né, desse instrumento,
que são muito bons.
Tem altíssimo nível de luthieres aqui no Brasil já hoje em dia, graças a Deus.
Poxa,
muito
vida,
orgulhoso do trabalho que eles estão fazendo.
Que bom, isso é muito bom. A construção, assim, de cada faixa, combinando as harmonias, teve muita Muita sintonia entre vocês, né? Não aquelas discussões de irmão que a gente costuma ter, né? Como que vocês tiveram esse processo, assim, de criação mesmo?
É muito natural, né, Cido? Assim, acho que o processo musical, quando tem que ficar muito falando muito, é uma coisa errada. Eu acho que a espontaneidade, a naturalidade, ela é um bom sinal, né, de que as coisas estão acontecendo. Isso, entre eu e o Alê, principalmente, que a gente toca a vida inteira juntos, isso é uma coisa assim, assim, não tem nem... É indescritível, o jeito que a gente pensa a música, é muito parecido, que sente a música, uhum. Né? O ritmo, tal, as respirações. Lógico que tem um trabalho de ensaio para ajustar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas não é nada assim de chegar e começar uma discussão sobre a concepção, como é que vai ser essa música, né? Sempre é uma coisa muito espontânea, e isso a gente tem também com os nossos outros parceiros de trabalho, com o trio brasileiro, com o Dudu Maia, que a gente tem trabalho nós três, também sempre foi assim, né?
Totalmente.
Com a Nath Con, aí com os meninos, com nossos amigos e irmãos do Caraivana, que é o nosso grupo um pouco maior, assim, tem 5 elementos, também, os arranjos são sempre espontâneos.
Este é o som do trio brasileiro, Generosa, uma composição do Dudu Maia. Aqui, Dudu Maia com os irmãos Lora.
Então aqui, como a gente estava falando antes, o cuidado que a gente teve foi na escolha, sabe? Na escolha, essa música aqui talvez pudesse ficar bonita com o headpan, e ele, isso aqui com violão pode ficar bom e tal. E aí, cada um vai e já parece que já entende, já sabe o que o outro espera, né? Uma coisa assim.
Que bacana. Bom, você, Douglas, tem uma difícil missão, no meu ponto de vista, com sua expertise de você popularizar, digamos assim, a música clássica, né? Porque você transita muito bem nesses dois gêneros, né? E é uma coisa que não é fácil de se fazer, né? Principalmente de você trazer para esse mundo, obviamente, é um ritmo muito conhecido, mas só que poucas pessoas têm acesso, né? E você consegue trazer esse som ao longo aí da sua carreira. Você colaborou aí com artistas renomados, né? Yo-Yo Ma, Paquito de Rivera. Se apresentou no Carnegie Hall. Poucos artistas brasileiros tiveram essa honra, né? Então, como você vê essa sua trajetória?
O violão clássico, ele sempre teve presente aqui na minha vida. Primeiro como... Eu queria estudar violão clássico porque eu queria saber explorar as possibilidades sonoras e técnicas dos instrumentos e tal, e depois fazer para o som que eu quisesse. Então eu sempre fiz os dois ao mesmo tempo. E no violão clássico eu tenho uma carreira com o Brasil Guitar Duo, que é um duo aí de 20 e poucos anos já, com o João Luiz. E a gente já tocou em todos esses lugares aí, o Carnegie Hall, Concertgebouw. Fizemos muitas gravações, gravações de estreia, de obras completas de vários compositores. Tivemos a honra de tocar com o Paquito, com o Yo-Yo Ma, com um monte de gente, com a Marina Piccinini, e viajamos o mundo aí e tal. Então é assim, muito gratificante, é uma honra mesmo para mim, é um privilégio. E o violão brasileiro, ele é um violão que cada vez mais ele está assim acima, além dessas definições de música clássica e música popular, sabe? Isso é uma coisa que já, não só no violão, mas nos últimos anos, nas últimas décadas, esses conceitos aí estão ficando cada vez mais nebulosos, assim. Então não tem mais muito. Os compositores nacionalistas que trazem elementos da música popular para as composições, para a orquestra, sabe? Então, no caso do violão, é uma coisa só que ajuda muito assim, na questão de timbre, de sonoridade, de cuidar de um polimento do som que a música clássica tem e que o violão popular tradicionalmente negligenciava um pouco, mas que hoje em dia também já está super já está diferente. Acho que as coisas estão se igualando, né? O swing da música clássica e o refinamento da música popular, eles estão chegando
cada vez mais.
Swing da música brasileira.
Não. Swing da música clássica. A música clássica tá pegando mais swing. Sim. E a música popular tá ficando mais refinada.
É verdade.
Entendeu? São elementos, valores que eram menores dentro de cada um, que estão subindo e que estão trazendo elas para o meio do caminho ali.
Isso é um trabalho, até um reconhecimento aos grandes nomes, né? Tom Jobim, o Menescal. Eu tive a honra de conversar com Roberto Menescal, com Antônio Adolfo, e eles foram aí um dos grandes responsáveis também para esse toque aí na visão contemporânea, né? De abrir caminhos mesmo para poder popularizar estilos, né? Jazzístico.
Claro. Né? Claro, Tom Jobim traz essa bagagem aí, dessa linhagem de Vila Lobos, de Debussy, né, da música clássica para a música popular e os arranjos de orquestra, tudo. O Antônio Adolfo foi indicado ao Grammy no mesmo ano que a gente.
Olha que bacana.
Né? Lá no 2017. A gente teve o prazer de conhecê-lo lá em Nova York também, lá na festa lá do Grammy.
O Antônio Adolfo.
Mas é isso, Cito, a gente vai trazendo essas coisas para nossa música e vai se misturando, né? Então. É uma grande panela assim, de pressão, que a gente vai misturando tudo ali e ver o que sai depois.
Isso é muito bom. O Alexandre é nomeado também ao Grammy, também atuou aí ao lado de grandes nomes, né? Ao lado aí de Maria Naidar, Martinalha, Roberta Sá, Mestrinho. E você também é baterista. Você se formou como baterista, e esse lado rítmico de percussão norteou a sua carreira, né, Alexandre? Como a mesma pergunta que eu fiz para o seu irmão, eu faço para você. Como você vê esse seu caminhar aí dessa sua jornada? Porque transitar o músico no Brasil é muito difícil de você viver da sua arte. Não somente a música, mas todos os artistas, a cultura aqui no Brasil, infelizmente, ainda é tida como até em terceiro plano, infelizmente. Acho que agora essa nova geração está dando um pouquinho mais de atenção para a importância da cultura. Como você vê essa sua trajetória, Alexandre?
Ô Cido, como lá atrás, né, quando o Douglas começou a tocar o violão, eu comecei imaginando acompanhá-lo, né, com as panelas lá da minha mãe, antes mesmo de ter instrumentos. Ele montava ali um kitzinho de percussão e tocava, né? Então isso foi assim, naturalmente, a primeira inspiração, né, de tocar a percussão para a gente poder fazer um som juntos. E aí logo, lógico, quando eu cheguei na idade da faculdade, eu entrei para fazer a faculdade de bateria, que na época era o meu instrumento principal. Uhum. O meu interesse pela percussão sempre existiu, desde o começo também. Eu lembro que na mesma época que eu entrei na facu, eu já tinha comprado um pandeiro, comecei a ver umas coisas do Marco Suzano e participava de uns círculos de djembe, de percussão, de música africana. Mas ao mesmo tempo eu sempre tive essa sensação de que faltava alguma coisa, né? Porque eu gosto de tocar violão, então eu estudei um pouco de harmonia, eu tenho um pouco essa conexão com com essa parte da música que não se limita simplesmente ao ritmo. Então eu sempre senti que eu tinha alguma coisa a mais para dizer. Então o meu primeiro contato com instrumentos melódicos foi em 2003, quando eu estudei um pouquinho de percussão clássica na Escola Municipal de São Paulo. Aí eu cheguei a comprar uma marimba, estudava algumas peças assim, mas logo eu também pude perceber que esse não era o meu caminho. Então essa experiência na música clássica ali de 3 anos mais ou menos que eu estudei foi extremamente positiva, mudou completamente a minha percepção sobre música. E agora, hoje em dia, eu entendo por que eu passei por essa experiência, né? Porque anos depois eu vim ao encontro dos handpans e onde eu pude aplicar toda aquela bagagem que eu tive um pouco de contato na época da percussão clássica com a questão da rítmica. Então, para mim, foi um instrumento perfeito, além do que ele é um instrumento popular, digamos, né? Um instrumento que nem escola ainda tem. Ele tá sendo tudo criado, tá sendo tudo construído agora, nesse momento. Então, é um instrumento que ainda tem muitas possibilidades, e é exatamente essa mistura da música brasileira com esse instrumento que é uma das grandes inspirações, né, que eu tenho para minha carreira, que a gente também traz no nosso duo.
Esse é o primeiro trabalho de vocês em conjunto, né? Virão futuros trabalhos aí? Vocês vão permanecer aí com esse duo?
Claro!
Com certeza!
Claro, esse duo não tem fim, esse duo é pra sempre.
Que maravilha! Vocês como profissionais, como vocês sentem a recepção do público brasileiro, digamos assim? Porque, infelizmente, do ser humano, mas principalmente do brasileiro, eles valorizam mais o que vem de fora, né? O Brasil importa muito, né? E quando, muitas vezes, eles importam um ritmo, daí vai ver, poxa, é brasileiro, o artista é brasileiro.
É, mas isso é por uma questão, talvez até prática, assim, logística de estrutura, de condições, sabe? Eu não acho que o nosso tipo de música ou o público, as pessoas que a gente atinge, eu concordo com você numa maneira assim mais geral, né? Na massa, no público. Sim. De massa que consome música de entretenimento, realmente, tudo bem, tem essa coisa de copiar os Estados Unidos, a Europa, tal, mas no público que a gente lida, que é um público que está ali com o ouvido atento, sem preconceito e querendo valorizar os próprios as raízes, a gente não sente isso. O fato da gente tocar mais no exterior é por conta que lá tem mais festivais, lá acontecem mais coisas, mais séries de concerto, as pessoas têm mais condições de remunerar assim, os músicos do trabalho dele, né? Como assim, você consegue realmente viver de música, né? Tocando no exterior, tá aqui é um pouco mais difícil, porque não tem oportunidade. Mas não porque é natural, assim, do brasileiro, não, pelo menos não nessa faixa, que a gente mexe. Né? Então a gente gostaria muito de tocar mais aqui, e sempre que tem uma oportunidade, e que ainda tem lugares que ainda provém essa oportunidade, como o Sesc, tem algumas leis aí de apoio à cultura também que ainda estão, né? Até que, enquanto ainda eu tiver alguma coisa, que está tudo se acabando muito rapidamente, né? A gente está vendo isso, infelizmente, mas enquanto tiver essas coisas, a gente vai aproveitar e sempre querer mostrar a nossa música para os nossos amigos, para o público, para a nossa família aqui da nossa casa, o nosso povo. Sim. Né? Mas então é isso, tem essas duas coisas. Se você for falar de uma mídia de massa, uma coisa de massa assim, muito grande, realmente existe essa busca por que não é nosso. Mas nesse meio aqui que a gente está, eu acho que isso não acontece muito, não. Eu acho que as pessoas, elas estão querendo mais é descobrir, os valores da música brasileira, elas são reconhecidos internacionalmente e aqui também.
Mas infelizmente, né, todo a nação brasileira, assim, ela sofre com essa falta de visão e de vontade política, né?
Totalmente. O que a gente está vivendo agora, nesse momento aqui, é uma tragédia.
É uma tragédia.
Em todos os sentidos. Assim, é uma coisa que não dá nem para acreditar, às vezes, o que está acontecendo, né?
Sim.
Mas é isso, eu acho que a gente vai vencer, vai passar por isso, isso vai ser uma história, um momento triste na história, mas que a gente ainda vai poder lembrar e falar, tô vendo, passamos por isso aí, acabou isso aí, graças a Deus.
Que alegria conversar com vocês, Douglas e Alexandre. Vocês também são professores, vocês também formam músicos. Na visão de vocês, essa nova geração que vocês estão ajudando, inclusive, a formar, a música brasileira tem muita esperança ainda?
Com certeza, a música brasileira tem sempre muita esperança, porque é uma música que está sempre sendo reinventada e sendo recriada, né? Ela não vai acabar nunca e está sempre desenvolvendo e surgindo novas novidades a partir daquilo que já existe há muito tempo. Então eu acho que essa dinâmica nunca vai acabar. E, de certa forma, o que a gente faz também quando a gente toca as músicas brasileiras é isso também, porque a gente está trazendo uma sonoridade completamente diferente para um conteúdo que já existe há muito tempo, só que a gente está mostrando ele de uma forma diferente. E eu acredito muito na música brasileira, nós acreditamos, e com certeza isso nunca vai acabar.
Bom, para quem quiser ouvir o nosso trabalho, nós estamos com o nosso disco, foi lançado digitalmente agora, né, no meio da pandemia, então não tem o físico por enquanto, está só nas plataformas digitais, está lá no Spotify, Apple Music, Deezer, nesses todos aí. E também a gente sempre está postando novidades aí, vídeos lá no nosso Instagram, @irmãoslora. Nas mídias sociais aí, então é muito fácil de nos encontrar, e quem quiser acompanhar aí o nosso som será muito bem-vindo.
Alexandre, muito obrigado pela participação e presença aí, parabéns pelo trabalho, e eu em nome do público e de fã de música, eu só tenho que parabenizá-lo, parabenizar os dois, e muito obrigado por tudo que vocês fazem para a nossa cultura e manter viva essa nossa esperança de realmente poder beber aí de fontes maravilhosas, que inclusive é o som de vocês que nos fazem um bem danado. Obrigado, viu?
Obrigado, Cido. Obrigado a todos os ouvintes. É um prazer enorme. Obrigado pelo carinho. E espero que a gente se encontre em breve, que fiquem todos bem. E a gente manda um abraço enorme aqui dos irmãos Lora para todos vocês.
Um abraço, Cido. Muito obrigado pela oportunidade e pelo papo, foi uma delícia. Obrigado a todos os ouvintes, os amigos. Em breve estaremos juntos aí de novo. Thank you.
De Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.